portuguesa.
Boa noite, são 11 horas 10 nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Pedro Queiro, antes da edição da noite, que notícias é que estão em destaque?
António José Seguro chega-se à frente, quer concorrer a Belém contra Marcos Mendes e Gouveia Melo. Do lado do PS, José Luís Carneiro, até agora candidato único à liderança, quer esperar pelo que decida o Conselho Nacional do Partido. António José Seguro é candidato à Presidência da República, notícia avançada pela TV e CNN Portugal, que teve acesso a um vídeo do antigo líder socialista partilhado nas redes sociais, e onde Seguro explica as razões para avançar para a corrida presidencial. O antigo secretário-geral do PS diz que vai avançar porque acredita que o país precisa de mudança.
Decidi e anuncio hoje, no dia em que começa uma nova legislatura que vai exigir muito de todos nós, sou candidato a Presidente da República. Sou candidato à Presidência da República porque acredito que o nosso país precisa de mudança e esperança numa vida melhor. O que nos falta hoje não é apenas estabilidade, é confiança. Confiança nas instituições, confiança de quem está no poder serve e não se serve. Confiança que deixaremos aos nossos filhos mais do que aquilo que recebemos dos nossos pais.
Nesta última hora, José Luís Carneiro vai dizer que ainda não tem legitimidade para se pronunciar em nome do PS, mas num primeiro comentário sobre a candidatura de António José Seguro à Presidência da República, fala num ato de coragem. Ainda assim, é preciso respeitar a decisão da Comissão Nacional do Partido.
A Comissão Nacional decidiu aguardar para que aqueles que tinham essa vontade a pudessem enunciar publicamente e, no momento considerado oportuno, decidir democraticamente sobre o apoio a conceder a quem venha a dar este passo. O Partido Socialista, no momento oportuno, tomará a sua decisão democraticamente nos órgãos competentes, à luz da decisão que tomou na Comissão Nacional.
Declarações de José Luís Carneiro esta noite na CNN Portugal, onde também disse que não falou com António José Seguro sobre a sua candidatura a Belém. No futebol, Portugal joga amanhã a primeira partida da Final Four da Liga das Nações na Alemanha e contra a equipa da casa. Ao início da noite houve conferência de imprensa com o jogador Bruno Fernandes e o selecionador Roberto Martínez. Mas como se vivem estas horas que antecedem o Alemanha-Portugal aí em Munique, Luís Aresta? Boa noite.
Boa noite. Depois das conferências de imprensa de Roberto Martínez e de Bruno Fernandes, que foram testemunho de grande confiança na capacidade da seleção portuguesa, resta esperar pela meia-final e que Portugal volte a ganhar à Alemanha aqui em solo germânico ao fim de 40 anos. A Federação vendeu 10 mil bilhetes a adeptos portugueses, mas existe a convicção de que muitos mais possam estar misturados com alemães nas bancadas da Arena de Munique. A meia-final da Liga das Nações está marcada para as 8 da noite, hora portuguesa, nesta quarta-feira, para Portugal chegar à final. Só há uma de duas possibilidades, ganhar ou ganhar.
Luís Aresta, enviado especial da Renascença a Munique. O Alemanha-Portugal tem relato aqui na Renascença amanhã a partir das 20 para as 8 da noite. O jogo começa às 8. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia fez esta terça-feira uma análise ao ultimato feito pela Rússia no fim da cimeira em Istambul, onde as delegações dos dois países estiveram reunidas durante menos de duas horas, classificando os termos de paz apresentados pelo Kremlin como irrealistas e que não vão pôr fim à guerra na Ucrânia. Andrei Sibiga, através das redes sociais, disse ainda que as cimeiras de Istambul se transformaram em reuniões sobre trocas de prisioneiros de guerra e que não produziram resultados tangíveis para o fim da agressão russa. Sibiga lamenta também que a Ucrânia não tenha recebido qualquer resposta da Rússia sobre as suas próprias propostas. Já a seguir, edição da noite.
Muitas das vítimas pensam que estão a ser vítimas porque alguma coisa fizeram mal. Depois, compreenderem que não estão sozinhos, não estão erradas.
João Lázaro, presidente da APAV.
Ninguém está sozinho. E dias 4, 5 e 6 de junho, no 3 por Todos, seremos muitos a levantar a voz contra a violência doméstica em Portugal.
Ouça a emissão especial. Ajude-nos a quebrar o silêncio e a dar a mão a quem precisa de recomeçar. Por todas as vítimas, ligue agora 761 10 33 33 e ajuda a APAV. Custa a chamada 1 euro mais IVA. Apoio Oxã, militantes do bom, do são e do local. Bimbi, presente como nunca antes. E logo seguros. Saiba mais em rr.pt. Edição da noite.
Está com a edição da Noite da Renascença, em que olhamos em perspectiva para este primeiro dia do resto da vida da nova legislatura, com uma eleição consensual de Aguiar Branco, mas bastante complicada para as figuras do Chega que concorriam a vice-presidências. Vamos também ouvir as entrevistas dos embaixadores israelita e palestiniana em Lisboa. Também olhamos para o problema de que se fala, mas que se arrasta, o da violência doméstica. E na segunda parte temos o da capa à contracapa.
Edição da Noite.
José Pedro Aguiar Branco foi eleito esta tarde Presidente da Assembleia da República, logo à primeira, aproveitou quase unanimidade para pedir consensos aos vários partidos. Para os restantes membros da mesa que vai dirigir os trabalhos nesta legislatura, o Chega conseguiu eleger um deputado, Miguel Mitá Ribeiro, mas os outros dois que foram a votos foram chumbados por uma margem muito curta, um resultado que levou André Ventura a falar num cordão sanitário em torno do Chega, Manuel Pires.
Foi um processo longo, com uma nova contagem de votos, mas que ditou a não eleição dos dois nomes propostos pelo Chega. Diogo Pacheco do Amorim, para vice-presidente, teve apenas 115 votos. Filipe Melo, vice-secretário da mesa, conseguiu 103. O PSD ainda sugeriu uma nova votação, ainda esta noite, mas uma vez que metade da mesa estava eleita, Aguiar Branco deixou para a próxima sessão uma nova votação. André Ventura fala numa rasteira.
É lamentável que num quadro em que tenha existido um entendimento haja uma nova traição feita desta forma, pelas costas, rasteira, e que mostra que estão a tentar fazer um cordão sanitário. E repito, a um partido que os portugueses escolheram, ao segundo partido do Parlamento, acho que não fica bem para ninguém.
André Ventura anunciou que vai escolher dois novos candidatos. Se esta eleição foi difícil, José Pedro Aguiar Branco teve a vida mais facilitada e foi eleito Presidente da Assembleia da República logo à primeira, com 200 votos a favor, 25 brancos e 3 nulos. No discurso avisou que esta vai ser uma legislatura exigente, pediu aos deputados respeito e urbanidade, em troca garante que vai permitir que todos possam ser escutados. José Pedro Aguiar Branco lembrou ainda que fez ontem precisamente 50 anos que os 250 deputados da Constituinte entraram na sala das sessões e que se nessa altura, nesse verão quente de 75, foi possível chegar a consensos, agora não só é possível, como é necessário.
Qualquer desafio que possamos enfrentar nos próximos 4 anos, será sempre menor do que esse. O que me leva a uma conclusão óbvia. O consenso é possível, continua a ser possível. Sermos capazes de encontrar os nossos denominadores comuns é o que os portugueses esperam de nós. Melhor dito, é o que exigem.
Aguiar Branco desceu da mesa para cumprimentar todos os líderes parlamentares. Pedro Delgado Alves, que assume o cargo interinamente no PS, deixou claro que o partido nunca falhou à democracia e uma das tarefas é agora trabalhar para inverter o resultado das últimas eleições.
Seremos construtivos na construção que queremos fazer e no debate que iremos fazer ao longo destes anos e estaremos sempre empenhados em restaurar a confiança dos portugueses com o Partido Socialista, com o Parlamento, com as instituições. Terá esse nosso compromisso da parte deste grupo parlamentar. Nunca falhámos à democracia nestes últimos 50 anos que antecederam a data de hoje.
Mariana Mortágua, que agora é a deputada única no Bloco de Esquerda, pediu união para se chegar a uma nova maioria.
A soma destes deputados que só porão à direita, é verdade, não é suficiente para uma maioria. Mas podemos começar a construí-la com diálogo, com trabalho e com muita convicção.
Do lado oposto do hemiciclo, André Ventura olhou para a bancada do PSD e desafiou o partido de Luís Montenegro a vir a jogo na revisão constitucional. Hugo Soares não respondeu, tal como Aguiar Branco pediu um chão comum para aprovar medidas que considera serem consensuais.
Portugal deixe de ser um país de baixos salários e onde todos possam ter acesso a uma educação de qualidade e a um Serviço Nacional de Saúde que a todos possa cuidar. Esta legislatura, que seja a legislatura que procuremos aquilo que nos une.
Desejos expressos no primeiro dia da 17ª legislatura.
Manuel Pires, que acompanhou este primeiro dia de trabalhos na Assembleia da República, que resulta das eleições do passado dia 18 de maio.
Edição da Noite.
No ano passado registaram-se mais de 30 mil casos de violência doméstica em Portugal. A maioria ocorre dentro do casamento ou do namoro, mas há outras situações que nem sempre nos ocorrem, como o caso dos filhos que assistem a agressões entre os pais ou crianças que sofrem violência por parte dos irmãos. Também eles convivem com o trauma, têm más notas na escola por causa das agressões e quando crescem têm medo de replicar a violência nos filhos e nas relações amorosas. A Renascença quis conhecer algumas destas histórias.
Eu tenho um orgulho enorme para a minha mãe, porque a minha mãe é uma pessoa muito forte. Havia alturas que ela já queria mesmo suicidar-se. Era difícil. Eu, como filha dela, ver a minha própria mãe era suicidar-se doía.
Maria, nome fictício, 19 anos. Lembra-se desde sempre do pai a bater na mãe.
Era um bocado um alien naquele universo, porque não era comigo, mas era comigo, não é? Então, não sabia muito bem o que é que se podia esperar dali.
Francisco, 30 anos, ajudou a mãe a fugir, depois de anos a fio, com agressões do pai.
Mordia-me, puxava-me os cabelos, a minha mãe chamava-lhe nomes, partia-lhe a lista toda de casa. Se ela não deixasse sempre dinheiro para ele, ele destruía a casa toda e depois vingava-se em mim.
Caetana, nome fictício, 36 anos. Agredida pelo irmão em casa durante mais de 2 décadas. Os 3 fazem parte do extenso leque de vítimas que sofrem com violência doméstica fora de uma relação conjugal ou do namoro. No ano passado, registaram-se mais de 30 mil casos de violência doméstica em Portugal, uma descida residual cerca de 200 em comparação com 2023. Maior sensibilização, mais estruturas de apoio, mais atenção pela sociedade. Muitos fatores podem explicar estes números, mas nada se faz sem coragem.
Só ouvimos gritos lá fora, e eram os gritos da minha mãe. Ele estava-lhe a apertar o pescoço, estava a bater nela, mas mesmo a tentar separá-los, ele continuava a bater nela. Ele ainda lhe acertou em sítios que ela vai ser operada. Ela tem problemas nos rins.
Início deste ano, Maria e os 2 irmãos mais novos estavam em casa dos avós paternos quando perceberam que os pais tinham envolvido numa luta dentro do carro. Mais uma de muitas provocada pelo pai.
Eu acho que um dos casos mais graves foi quando ele bateu na minha mãe quando ela estava grávida da minha irmã. Um ano depois ele voltou a bater na minha mãe quando ela estava grávida do meu irmão, porque eles têm cerca de alguns meses de diferença um do outro. Comigo e com os meus irmãos ele nunca controlou. Era só com a minha mãe. Eu não entendo o que se passa na cabeça daquela mãe. Não sei explicar. Coisa que eu nunca compreendi.
A infância foi passada sempre assim, a assistir aos ciúmes do pai sobre a mãe, à má gestão do dinheiro para as despesas e também a mudanças constantes de casa. Completamente desamparada, o foco de Maria era mandar a tristeza para debaixo do tapete e proteger os mais novos.
Deixava os meus pais num quarto ao lado e eu trazia sempre os meninos mais para outro sítio, para se esconder. Porque eu não queria que eles vissem que eu vi que ao longo destes anos todos. Tentava esconder, mas era difícil. Porque eles traziam depois a discussão toda para o sítio onde a gente estava.
A discussão perseguiu os filhos e no final era Maria, a mais velha, que também tinha de ser o escudo da própria mãe.
Eu protegia a minha mãe, para dizer a verdade. Porque quando ela tinha aqueles ataques de pânico, era eu que a socorria, não era ao contrário.
Esta é a história de Maria, mas não só. Marta Silva, psicóloga e coordenadora do Núcleo de Prevenção da Violência Doméstica da Comissão de Igualdade e Género, fala numa reação comum.
Acabam por ser crianças parentais, não é? Crianças que assumem o papel de adulto. Uma grande culpa, por um lado, pelo acontecer da violência, pelo despoletar da violência, até que ponto é que é culpa minha isto estar a acontecer, e, por outro lado, o não serem suficientemente capazes de proteger o progenitor que é agredido, não é?
Francisco já era maior de idade, mas também quis proteger a mãe. Em conversa, leva-nos a dar um passo atrás. Na verdade, 11 passos atrás, até 2014, quando obrigou a mãe a fazer a denúncia.
Combinámos um com o outro, porque eu e a minha mãe temos uma boa relação, e enquanto ela saía pela garagem e ia até à polícia, eu estava a fazer uma mala com roupa e etc, porque já sabia que ela não iria voltar. Naquele dia, eu acho que na verdade foi o mesmo que aconteceu. Ela impôs-se um bocadinho e o caso foi logo por água abaixo. Pronto, acabou-se.
Foi a gota de água, a primeira agressão física depois de décadas de insultos e violência psicológica quase diariamente.
Eram coisas parvas do dia-a-dia mesmo. Sei lá, o vizinho da frente tinha dito A, B ou C e era motivo para chegar a casa e tumba. O almoço não interessava, o jantar não interessava, era o suficiente para termos uma discussão de 3 dias.
A algazarra era sempre tanta que no Natal, Francisco só tinha um pedido.
Eu lembro-me de ser miúdo e naquelas cartas do Pai Natal e etc. Eu uma vez fiz uma, queria que os meus pais fossem divorciados. Porque assim deixava de haver aquelas discussões.
O cenário de ver o pai a levantar a mão à mãe passou-lhe por isso milhões de vezes pela cabeça. Mas quando aconteceu, não deixou de se sentir ansioso e perdido.
Era um bocado um alien naquele universo, porque não era comigo, mas era comigo, não é? Então não sabia muito bem o que é que se podia esperar dali.
Não sabia, mas também não pedia ajuda. Os amigos não imaginavam sequer a situação e só estranhos é que o ouviam falar do assunto.
Enquanto nós temos cá dentro, é nosso, não é? E quando nós metemos cá fora, já é dos outros. Então dizer em voz alta, para mim, é que era mais... Fazer aquele processo de ter em voz alta, o ouvir, isso para mim já era mais complicado. Quando a minha mãe foi para a casa de abrigo, e ia ter com ela, e havia alguns filhos de colegas dela que tinham idade próxima da minha. Então nós, pronto, partilhávamos um bocadinho as histórias uns dos outros, o que é que tinha acontecido, como é que tinha sido o caso de um, o caso do outro. Pronto, e a coisa ia andando, sim. Sim, porque também ficava lá, não ficava pela minha área de residência onde eu conhecia pessoas, né?
No ano passado foram identificadas em Portugal mais de 3.800 crianças que assistiram à violência doméstica, mas sem sofrerem diretamente qualquer agressão. Em 2019, um livro publicado pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, reuniu os contributos de vários estudos na área da psicologia para mostrar os impactos psicológicos negativos para estas vítimas. Depressão, ansiedade, stress pós-traumático, medo do abandono. Tudo efeitos que se prolongam vida fora.
As matrioscas, como nós sabemos, são compostas por várias bonecas pequenas. Começamos o nosso desenvolvimento e todos nós temos cá dentro de nós a nossa criança pequena. Portanto, a criança pequena que viveu aquela experiência negativa continua a viver dentro de nós. 40 a 45% das pessoas que me procuram em idade adulta e que vêm por questões de depressão, ataques de pânico, baixa autoestima, foram vítimas de violência doméstica enquanto crianças. Muitas vezes trazem isto. Eu não fui vista, ninguém se importava comigo.
António Castanho é psicólogo e trabalha com vítimas de violência doméstica há várias décadas. Cada criança ou jovem reage de forma diferente, mas habitualmente sente-se sem proteção.
A criança assusta-se, fica ansiosa, mas não está ninguém disponível. Ela quer que o pai ou a mãe a confortem, a digam que está tudo bem, não se passa nada, o pai está aqui. Se isso não acontece, a criança tem que se autorregular.
E muitas vezes a mão que ampara tem de vir de fora de casa.
Se a criança tiver, depois da exposição, um ambiente securizante, se tiver uma exposição menor, um pai, uma mãe que sejam securizantes, um ambiente estável após a vivência, a probabilidade de recuperar mais rapidamente aumenta significativamente.
A Caetana, nome fictício, foi essa rede de apoio que lhe faltou. Durante anos a fio sofreu de violência por parte do irmão mais novo, ela e a mãe, mas a relação entre as duas também acabou prejudicada.
Era a atenção era para ele, ali faltava trabalho para resolver problemas dele, era tudo à volta dele. E eu sentia-me assim, abandonada, negligenciada, como se ela não quisesse saber de mim.
Com a morte do pai, Caetana acredita que o irmão passou a achar que era o homem de família e que podia fazer o que quisesse com ela. Primeiro as mordidas, depois os insultos, até às agressões físicas.
O episódio que eu mais me lembro foi de eu ser arrastado do resto de chão até um quarto andar pelos cabelos.
A fórmula era sempre a mesma. Pedir dinheiro, se não houvesse, começavam as ameaças, algumas vezes até de morte. A denúncia foi há 2 anos, o irmão foi preso e desde que foi libertado tem-se mantido longe. Mas há consequências que ficam para sempre.
Tanto que eu faltava imenso à escola, porque eu estava com nódulos negros e não ia à escola.
Não queria aparecer?
Não. Perdi 3 anos no 7º ano. Nunca foi aberto o caso de o que é que se passa, estás bem, como é que é o teu ambiente escolar, como é hoje. E senti-me sim, senti-me bem negligenciado.
Segundo um estudo realizado no ano passado pelo Instituto de Ciências Policiais e Segurança Interna, mais de metade dos jovens que assistem a situações de violência em casa não termina o ensino secundário. Ao gabinete de António Castanho, também são estes os casos que chegam com maior frequência, mas a reação contrária também acontece.
Nós podemos encarar que aquela criança está bem só porque tem muito boas notas e que é uma criança muito bem comportada e dentro dela carrega um sofrimento que a leva a grandes situações de ansiedade. Pode estar em sofrimento e de certeza que há um sofrimento.
São os chamados mecanismos de compensação, utilizados para afastar e ajudar a lidar com o sofrimento. Foco nas avaliações e o consumo de álcool e drogas são os mais conhecidos, mas nos últimos anos surgiram outros.
As redes sociais são muitas vezes o refúgio e os mecanismos constituem mecanismos de compensação. Se procuram algum conforto, estão mais suscetíveis ou podem estar mais suscetíveis a sofrer influências ou expostos a predadores.
Francisco já era maior de idade, mas também teve de arranjar um escape. Focou-se no trabalho e no negócio de massagens que estava a construir. Isso ajudou-o, é certo, mas também o fez ignorar os efeitos psicológicos da violência entre os pais.
Por exemplo, abraço, a primeira coisa que eu fazia era não quero, porque a pessoa abraçava, mas eu não... Essas coisas, não, contactos físicos, etc. Eu tentava sempre fugir muito do pessoal em geral.
É o trauma a falar e a aparecer de quando em vez no dia-a-dia.
Até mesmo em filmes ou em séries, quando alguém está a fazer denúncias de violência doméstica, eu normalmente, se já deixo de ver, já não gosto muito. Já sinto receio.
E ao medo de Maria, junta-se o de Caetana.
Até o próprio barulho das pessoas estarem simplesmente a falar. A falar um bocadinho mais alto a mim faz-me muita confusão. Vai-me pôr em memórias que eu não quero.
Estas são todas experiências de trauma, muitas vezes trazidas ao consultório de António Castanho.
Já tive aqui pessoas adultas, homens, que optaram por não ser pais, com medo de carregar uma maldição genética. Eu tenho medo de ser pai porque eu posso vir a ser agressor também. E eu não quero ser pai, não quero sujeitar a minha filha ou o meu filho a isto. Fizeram uma opção tão determinante na sua vida com base no medo que adquiriram pela experiência que viveram.
São efeitos normais, involuntários, tal como a tendência para relações tóxicas.
Podem aprender o papel de agressor ou de agressora, no sentido em que é a estratégia que lhes permite sobreviver, esta supremacia, esta assimetria, este poder sobre o outro, ou pode aprender o papel de vítima, não é? De assumir que nas relações sociais e sobretudo nas relações de intimidade há sempre uma pessoa que deve assumir uma postura mais submissa, mais subalterna.
Mas Marta Silva explica que isto não tem de ser uma marca para sempre. A solução chama-se terapia e deve começar logo cedo.
Como é que eu me relaciono com o outro? Como é que eu posso estar numa relação saudável? O que é respeitar e ser respeitada? No fundo, fazer treino de competências relacionais e sociais em função, volto a dizer, isto é muito importante, em função do grupo etário em que a criança ou o jovem se encontra.
Segundo uma investigação publicada em 2008 por duas universidades de San Diego, nos Estados Unidos, o acompanhamento psicológico é essencial ao crescimento de crianças expostas à violência doméstica. Afasta a agressividade, traz resiliência, permite regular vários tipos de emoção e ajuda a tomar decisões de forma ponderada.
Nunca. Nem quero. Nem quero sequer. Quero distância. A minha vida não passa com ele na minha vida sequer.
Para Caetana, a experiência de violência é cortar com o agressor. Para Maria, é ter bem assente que vai bater o pé.
Sim, tenho medo porque eu ainda sou um bocado ingênua. Ainda confio nas pessoas facilmente e depois pode acontecer alguma coisa. Mas se acontecer nesse caso, eu vou a primeira pessoa que eu vou pedir ajuda é a minha mãe. Óbvio.
Francisco também não quer passar por aquilo que a mãe sofreu.
Que a mínima é uma bandeira vermelha, thank you next. Tchau. Não iria dar nem aceito gritos em relações ou levantar mãos em relações, atitudes que a mim que me façam lembrar aquilo, não aceito.
Este é o compromisso que fica, em parte, para evitar entrar novamente nas estatísticas. Em 2024, morreram 22 pessoas vítimas de violência doméstica em Portugal. 19 delas eram mulheres. Também no ano passado, basta fazer as contas para concluir que a cada 22 minutos, uma mulher era agredida. Em sentido contrário, as autoridades notam cada vez mais coragem para denunciar.
A grande reportagem em Renascença desta terça-feira tem assinatura dos jornalistas Alexandra Brantes Neves e Beatriz Pereira, com sonorização de Beatriz Martel Garcia. Está também disponível em texto e vídeo em rr.pt. A partir da manhã até sexta, a Renascença vai estar em emissão especial para apoiar as vítimas de violência doméstica. É mais uma edição do 3 por Todos, a partir das 7 da manhã, na Casa do Presidente, em Monsanto.
Edição da noite.
Foi uma perseguição a nível nacional.
Foi
uma piada de mau gosto.
Foi o meu primeiro podcast.
Ah, isto deve ser perfeitamente. Quando eu fui ao meu primeiro podcast, também estava assim nervosa e acabei por dizer que tinha dado um tiro à queima-roupa a um vizinho meu. Sim, é mentira, nunca dei, mas ouvi essa história uma vez e achei giro a contar.
Joana Marques. Extremamente. Enfim.
cada vez mais extremamente desagradável e sempre imperdível. De segunda a sexta, às 8:15 na Renascença, ou sempre que quiserem podcast nas plataformas habituais. Apoio Rexona. Não te abandona. E almoçar à portuguesa é na Padaria Portuguesa.
A 10ª edição do Sol da Caparica está a chegar com os artistas que tu mais gostas. The Weasel, Plutónio, Dillaz, Nininho Vaz Maia, Richie Campbell, Matias Damásio, David Carreira, Menos é Mais, Wet Bad Gang, Loner Johnny, Bispo e muitos mais artistas no maior festival de música em português. O Sol da Caparica, de 14 a 17 de agosto. Compra já o teu bilhete e acompanha as novidades em festivalsoldacaparica.pt. Era o sol que nos faltava.
Já investiu muito tempo e dinheiro para remover a umidade da sua casa sem sucesso? Confie na Murprotec. Garantimos a eliminação definitiva da umidade. Caso contrário, devolvemos o seu dinheiro. Ligue agora para o 800-913-055 ou vá a murprotec.pt. Murprotec. Mais de 65 anos de experiência. Cuide da sua casa que nós cuidamos de si. Murprotec é detentora do selo atribuído pela DEC Protest Select.
Quer saber qual é o segredo para ganhar muito dinheiro?
Nós dizemos-lhe, até porque não é segredo nenhum. Toda a gente sabe. Basta ligar para o grandioso Jogo da Mala. 761-10-10-10. Fique inscrito para jogar quarta-feira, 8:30 da manhã. Quando ligarmos, diga-nos o valor que está na mala. Ouça a Renascença para saber. É bem bom. O grandioso Jogo da Mala é tão fácil ganhar. Saiba mais em rr.pt.
Calema, 7 de junho. A maior produção de sempre para uma noite grandiosa, emocionante e especial. Calema, ao vivo no Estádio da Luz. Primeiro concerto da Digressão Stadium. 7 de junho, Calema no Estádio da Luz. Bilhetes à venda nos locais habituais.
Sabe o que é o Cruzeiro Religioso e Cultural do Tejo? Percorre mais de 300 km do maior rio de Portugal e vamos conhecê-lo melhor no Da Capa Contra Capa, num programa moderado por José Pedro Frazão.
Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Do Rosmaninhal, concelho de Danha Nova, a Oeiras, há 325 km de Tejo, que durante mais de um mês são percorridos num cruzeiro religioso e cultural. Descendo o Tejo em duas dezenas de etapas, a peregrinação fluvial transporta a imagem de Nossa Senhora dos Avieiros e do Tejo, fazendo escalas em mais de meia centena de localidades ribeirinhas, particularmente ligadas às comunidades avieiras. É disto que vamos falar nesta capa contra capa, sobre o cruzeiro religioso e cultural do Tejo. Recebemos Ana da Cunha, autora deste livro, Tejo, um cruzeiro religioso e cultural, agora publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, numa conversa a qual trazemos também José Gaspar, da Confraria Ibérica do Tejo. Obrigado por terem vindo aqui ao nosso estúdio. Bom, é um programa onde damos a conhecer algo que a maior parte dos portugueses não conhecem. José Gaspar, lembra-me a origem do cruzeiro religioso e cultural do Tejo. Se calhar é melhor começar pela história antes de irmos à atualidade.
Sim, isto trata-se de um grande evento a nível nacional. É um evento que iniciou em 2013, mas tem para trás uma estrutura e um sonho de realizar este evento, que é o Cruzeiro Religioso e Cultural do Tejo. Estamos numa tentativa de candidatura da cultura avieira a Património Nacional e da Unesco, no Instituto Politécnico de Santarém, onde tínhamos uma equipa em gabinete que estava a tratar desta possível candidatura. Falando com as comunidades avieiras ao longo do Rio Tejo, e fomos constatando que existia uma grande devoção aos santos. Mas, de facto, os avieiros, desde a sua origem, era uma comunidade que nunca foram muito de ir à igreja. E na falta do padre, mas tinham a sua fé. Uhum. E essa fé é refletida muito nos barcos São José, São João e outros mais, Nossa Senhora. E então, no Instituto Politécnico de Santarém, em gabinete, vamos chamar assim, académico, acabou por termos a ideia de poder arranjar um evento que unisse estas comunidades avieiras. E pensou-se numa imagem, criar uma imagem que pudesse agregar estas comunidades e que, de certa maneira, também fosse uma imagem acolhedora, uma imagem a mãe, que pudesse juntar estas comunidades. É verdade que algumas das comunidades estavam isoladas, apesar de alguns deles serem familiares. Uns já não se viam há muito tempo, outros estavam chateados e por aí fora. Mas a verdade é que esta imagem tem vindo ao longo dos anos fazer este acolhimento e esta partilha de famílias e de união.
Já lá vão o quê? 10 anos?
Já lá vão mais 10 anos. Vamos na 11ª
Cruzeiro, não é?
Tivemos 2 anos de interrupção pela pandemia.
Uhum.
Fizemos logo a seguir um cruzeiro de saudação, que era aquele cruzeiro que não podia haver assim muita aproximação. Correu bem também, correu bem. As pessoas estavam desejosas para voltar a ver a Nossa Senhora dos Avieiros e do Tejo. Mas voltando um bocadinho atrás, houve esta necessidade de criar uma imagem que pudesse agregar estas comunidades. E pensámos na Nossa Senhora, nada melhor que a Nossa Mãe. E então fizemos, há uma pesquisa, falámos com pessoas entendidas, alguns padres, e chegámos a essa conclusão que era ótimo fazer uma imagem que pudesse agregar estas comunidades. E foi, e assim foi. Encontramos um espaço, uma empresa em Braga, que fez a imagem. Contratamos um padre, por acaso é o meu irmão, que somos gêmeos, que o seu conhecimento e que a sua sensibilidade acabou também por nos ajudar muito e criar uma imagem que representa a Nossa Senhora e uma embarcação com dois pescadores, um casal de pescadores em aflição que pedem ajuda e proteção à mãe. Esta imagem surgiu, foi logo muito acolhida e logo em 2012 foi aceito pela Igreja Católica em Santarém, foi abençoada e depois mais tarde em Vila Velha de Ródão, pelo seu bispo de Porto Alegre e de Castelo Branco, acabou por coroar a Nossa Senhora e tem sido uma imagem muito agregadora.
Já voltamos aí. Ana da Cunha, nós fizemos aqui um programa há uns meses sobre os avieiros, porque existe até uma outra publicação da Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre os avieiros, e nessa altura explicámos um pouco esta realidade, e portanto, sem querer, não vou repetir esse programa, portanto, e convido quem quer saber mais sobre os avieiros também a procurar nos podcasts anteriores este episódio, mas, no entanto, vale a pena sublinhar para quem chega o que é que estamos aqui a falar. Nós estamos a falar de uma comunidade que, aliás, tem uma ligação à Vieira de Leiria e depois se transporta também para o Tejo, tem um pouco a ver com a sazonalidade, digamos assim, da atividade, e que se foi dividindo entre estas duas realidades. É isto, basicamente, mas tem também... O que é que ainda existe nesta, por exemplo, na zona do Cartaz, na Palhota, no Escoropim? O que é que ainda existe dos avieiros? Existem como comunidade ou apenas uma memória simbólica?
Eu acho que é sobretudo uma memória. Existem muitos filhos, netos de avieiros que recordam muito os seus antepassados e, portanto, essa ligação à Praia da Vieira e até mesmo as aldeias avieiras, porque muitas delas foram sendo destruídas. Algumas mantêm-se, mais ou menos, com algumas diferenças em relação ao século passado, mas existe essa memória e existe uma luta por parte da comunidade para preservar o que ainda permanece. Em alguns casos temos algumas casas ainda com a arquitetura palafítica que caracteriza exatamente o tipo de aldeia avieira. Ainda existe, pronto, lá está, agora que há esta imagem, esta figura da Nossa Senhora dos Avieiros e do Tejo, acho que esta imagem tem agregado muito, lá está, descendentes de avieiros, pessoas que têm alguma relação com a história dos avieiros e até mesmo com o tipo de religiosidade e a ligação aos barcos também. Uhum. Esta ligação à pesca vai-se mantendo de forma diferente. Pronto, as novas gerações têm outros interesses e também a pesca é um ramo complexo. Mas existe ainda muita memória, mais a memória do que a presença, existem vestígios.
E o cruzeiro sobretudo ajuda a consolidar essa memória?
Sim,
isso?
Sem dúvida, sim, porque acho que é um momento do ano em que realmente se honra aquilo que ainda resta, em que se presta atenção a determinados elementos, nomeadamente, por exemplo, as casas, os barcos. A própria figura da Nossa Senhora acaba por relembrar um bocadinho esta história e por preservar. Acho que os ranchos folclóricos, alguns deles, também vão relembrando um bocadinho.
Isso é importante sublinhar, porque agora estamos a falar na recepção ao longo da peregrinação. Ela é composta de vários elementos, não é? Bandas filarmónicas,
sim,
não é?
Sim.
Ranchos, quem é que acolhe na peregrinação?
Depende de localidade em localidade, cada uma vai organizando um bocadinho à sua maneira e aí também vamos conhecendo um bocadinho as especificidades de cada local. Mas em muitas delas, sim, o rancho folclórico tem um grande peso, geralmente fazem uma grande atuação. Muitas destas mulheres que têm relação com os avieiros vestem o traje da mulher avieira e existem muitas músicas no repertório que remetem para as tradições avieiras, para a pesca. Lembro-me bem, acho que foi em Vila Franca que se cantou uma música que era Somos avieiros, somos pescadores, também temos privilégio. Ou seja, mantém-se muito esta memória através da música, de alguns dizeres, lá está, os cantares, os dizeres, os trajes também que as pessoas fazem questão de vestir no dia em que o cruzeiro passa pela sua localidade. No fundo acaba por ser isso. A banda filarmónica também desempenha o seu papel, mas eu diria que o rancho folclórico aí sim vê-se até uma grande relação entre campinos e avieiros, que é interessante, porque há uma certa rivalidade entre os dois, especialmente no século passado. Sim, sim, sim.
Ah, isso é bom explicar.
Sim. Aliás, nós vemos isso no livro de Alves Redolce, Os Avieiros, sim, não é? Que é muito mal visto para um pescador dedicar-se à agricultura e às tarefas dos campinos. E é uma coisa mal vista, não é? Pronto. E à determinada altura, acho que é a Olinda, que é a personagem principal, vê-se obrigada a ter de trabalhar na agricultura porque não há peixe, tem de se fazer à vida. E é sempre por uma olhada muito de lado. Acho que também existe um filme, não me estou a lembrar exatamente o nome, mas um filme, não sei se
José Gaspar, quer acrescentar aqui?
É o Homem do Ribatejo, possivelmente, que há essa rivalidade.
Porquê que é essa rivalidade?
Porque estamos a falar homem da terra e homem da água, vamos chamar assim, né? Eu, por acaso, eu sou de uma aldeia, que é Val de Figueira, perto de Santarém, que existiu uma aldeia avieira, chamava-se Barreira da Bica. Uhum. Ela terminou em 1987, foram os últimos avieiros que saíram dessa aldeia e hoje resta poucos vestígios. É mais memória e é mais as pessoas a quererem recordar essa memória. E eu temos um caso onde uma avieira casou com uma pessoa da terra, uma pessoa que trabalhava noutra profissão completamente diferente e não foi fácil.
Não foi fácil?
Não foi fácil, as famílias não se compreendiam. Porque também estamos a falar, eu escrevi um livro há uns anos que dizia, o título era Gente do Nosso Pano. Nós só casamos com gente do nosso pano. E esta palavra é muito interessante, né? Porque ele fazia mesmo questão de casar só com gente sem misturas. E o campino é uma rivalidade. Era impensável haver este casamento. É curioso, porque estamos a falar das zonas ribatejanas, onde esta rivalidade do campo e da água, também estamos a falar de uma comunidade que chega da Vieira de Leiria, desconhecida, inicialmente sazonal. Por exemplo, a Barreira da Bica tem um registro de nascimento 1863, do João. E estamos a falar depois, vamos vendo algum registro e vamos acompanhando a cronologia dessa própria aldeia, nós sentimos esta migração que existia ao longo, vamos chamar mesmo do século, e que nota-se claramente em termos de história que existe ali vários fatores que os fazem movimentar-se sazonalmente e procurar nova sobrevivência.
Mas houve também quem estivesse estabelecido independentemente da sazonalidade ou não, vivido ali ou não?
Inicialmente era só sazonal. Eles voltavam sempre ao mar. O mar os chamava e eles voltavam no verão ao mar.
Mas depois mudou?
Mudou, porque as pessoas, as famílias que eram muito numerosas, na Barreira da Bica tem um registro de 12 filhos. E essas famílias, era como eram muito numerosas, também os ficavam com que eles fixassem em terra.
Se eu for alguém que quer ir procurar esse vestígio, onde é que me aconselha que vá? Ou Ana, se quiser deixar um conselho.
Talvez o escaropim, não é?
O escaropim tem a mais-valia ter dois museus. O Museu Casa e o Museu do Rio. E isso aí tem uma imagem idêntica do que é a cultura aveira. E depois, em termos de gastronomia, as caneiras. Temos as caneiras que têm a fataça na telha, que é um petisco.
Onde é que são as caneiras?
Santarém. É uma aldeia aveira que ainda tem bastantes habitantes.
Também tem. Sim. Acho que se calhar até é mais representativa do que o escaropim, que tem. Deve ter menos habitantes, não é?
Sim, tem.
Sim,
tem
se calhar é mais representativa.
Mas
sim.
O cruzeiro passa por zonas que não têm aldeias aveiras.
O cruzeiro nasce, inicialmente, ele foi crescendo. Ele inicialmente era só nas comunidades aveiras e depois começamos a sentir a necessidade das pessoas a chamarem o cruzeiro. E então a palavra Tejo, Nossa Senhora dos Aveiros e do Tejo, não está por acaso. O Tejo é o fio condutor das comunidades, das margens, onde as pessoas durante muitos anos ignoravam o Tejo, ignoravam o espaço onde aprenderam a nadar. E hoje voltaram. Há quem diga que a Nossa Senhora muitas das vezes faz milagres neste cruzeiro. Porquê? Porque acaba-se por ver margens recuperadas, espaços de lazer, que de antes era impossível.
E é por causa do cruzeiro?
Muitos deles é por causa do cruzeiro. Porque as juntas, as câmaras fazem esse trabalho. Embelezam as margens que estavam esquecidas.
E os cais onde os barcos têm que... Exatamente. Estamos a falar de um, dois barcos?
Inicialmente serão sim, mas depois começam a aumentar à medida que se vai descer do Tejo. O que também é um bocadinho ilustrativo do que acontece com os avieiros. Eles progressivamente vão descendo o Tejo. Portanto, encontram-se ainda mais pessoas à medida que vamos descendo e aproximando-nos do destino final.
Certo. Portanto, começam lá em cima, no Rosmaninhal. Lá em cima é porque nós estamos aqui mais próximos da Foz, naturalmente. Porquê é que decidiram esse local de arranque?
O Rosmaninhal é uma terra extremamente afastada, para não dizer outra palavra, e muitas das vezes esquecida. E o Rosmaninhal, estamos a falar que faz parte do Tejo. E o carinho e a aceitação dessa comunidade é tanta que nos obriga, com carinho, a permanecer mais que um dia. A imagem vai para lá muitas das vezes uma semana antes. E já existe alguns eventos para uma preparação do próprio cruzeiro.
É assim como preparar o festival, digamos assim. Mas a imagem vem da Vieira de Leiria, não vem?
Vem da Vieira de Leiria. Ela faz o percurso que antigamente os aviões fazem. É um percurso quase sazonal, que vamos buscá-la...
Por estrada? Portanto, fazem um percurso por estrada com a imagem?
Da Praia da Vieira de Leiria existe uma capela, que é a única em Madeira, onde ela vai estar durante todo o ano. E na altura do cruzeiro, uns dias antes, vamos buscar a imagem em carrinha para levá-la ao Rosmaninhal. E aí se prepara tudo para se dar o início. Há zonas, claro, que os barcos não podem navegar, faz-se percurso por terra.
Peraí que aí é uma zona interessante para falar. Antes disso, isto é tudo em maio. Começa em maio porquê? Por alguma razão?
Em maio, pela razão onde começa a haver condições climáticas para fazer o percurso. E depois do verão já é mais difícil. Mesmo nesta data, muitas das vezes já tivemos que andar a empurrar os barcos por falta de água. E existe aqui grandes dificuldades também a nível do percurso. Temos as barragens, temos a falta de água. Mas isso tudo, a gente consegue superar isso tudo.
Como é que isto se contorna, Ana, estas dificuldades?
Muitas vezes empurrando barcos.
E em que zonas em particular são as mais problemáticas?
No ano passado, a chegar à Azinhaga foi complicado. Chegar à Azinhaga foi complicado. Tivemos de fazer ali um troço por terra, porque os barcos não estavam a passar. Depois, na altura de chegarmos mesmo a Santarém, também tenho recordações de não estarmos a conseguir estar com eu estar a empurrar o barco também, sim. Sim, nessa zona médio Tejo, se calhar.
Sim.
Nessa zona há
por pouca
pontos.
Água do caudal do Tejo?
Sim, apesar de nós termos algum apoio da EDP em questão das barragens, temos aqueles horários estipulados, eles acabam por descarregar alguma água. E a gente sabe que descarregando ou no Castelo Bode, que vai alimentando o Tejo, ou no Fratel, nós sabemos que lá daqui a duas horas é possível navegar, por exemplo, na zona da Luzíria, Chamusca, Valfigueira, Ribeira de Santarém, por aí fora. E isso vai, a gente acaba por controlar um bocado, não é? Mas às vezes quando a falta de água é tanta, como tivemos aí um período de seca, a própria EDP não nos garantiu essa descarga necessária. Isso, mas é engraçado porque o empurrar o barco faz parte do percurso, sim, de sacrifício.
Já faz parte do cruzeiro.
Exatamente, o calor é tanto que um banho na água fresca do Tejo é belíssimo. Não é?
Mas há zonas onde de facto não é fluvial a peregrinação, não é? Há zonas onde vai a terra, no fundo é por terra que se faz a peregrinação, podem explicar?
Sim, até mesmo no início, na zona do Rosmaninhal, fizemos por terra.
Sim, estamos a falar da zona internacional do Tejo.
Sim.
Essa zona que é protegida, às vezes não temos o aval das instituições que gerem o parque para podermos navegar. E isso dificulta um pouco, mas nós queremos chegar às comunidades e tentamos que seja o mais próximo das margens do rio. Portanto, às vezes não é possível, e por vários fatores. Este ano, por exemplo, tivemos uma grande surpresa, uma infeliz surpresa, foi as obras na barragem do Fratel, que fizeram com que a parte do rio mais acima tivesse uma descida entre 5 a 6 metros de altura. É impossível navegar.
E há o travessão, não é?
O travessão...
Conte-me lá a história do travessão.
O travessão é um género como é que se diz? É uma pequena barragem, pronto, que existe.
É para regularizar o leite, não é? Tem a ver, é no Pego ali, não é?
É no Pego, sim. Alimentava a central do Pego. Era mais o sentido dessa pequena
mas
barragem.
Mas impede a navegabilidade, não é?
Impede, mas também a própria empresa que gera a central do Pego nos apoia. Com a possibilidade de uma grua que faz o transporte do barco e da imagem de um lado para o outro.
Portanto, o barco e a imagem, não só temos no rio, há uma passagem na terra e inclusivamente no ar, porque é transportada apenas nesse local.
É.
Sim.
Curiosamente é uma zona, é uma polémica que também tem uma dimensão ambiental, tem a ver com os peixes,
sim,
do rio, não é?
Sim, se bem que foi feito um estudo que dizia que a única espécie que poderia ser afetada era a tainha.
Uhum. Muito bem. Mas há pouco, voltando aqui atrás, há aqui uma introdução ibérica, não é? Isto é recente?
Pois.
Como é recente.
E porquê, já agora?
Porque é o Tejo. Porque é o fio condutor de tudo isto. E porque a confraria ibérica do Tejo faz questão que o Tejo possa todo ser feito, seja um todo, não é? Muitas das vezes as próprias comunidades, nós temos algum caso de algumas comunidades que acabam por ver o Tejo só no seu espaço. O Tejo não é só ali. O Tejo é muito maior que isso. Nós atualmente fazemos 325 km pelo Tejo, desde Alcântara, que é a parte de Espanha que a gente conseguiu, depois já é mais difícil navegar porque não temos as autorizações necessárias, e aí também não faz sentido estarmos a ir mais acima. É verdade que esta introdução do Tejo, que é o cruzeiro ibérico,
portanto é o quinto cruzeiro ibérico e é o 11º religioso e cultural do Tejo, este ano, não é?
E acabamos por levar a Nossa Senhora dos Aviados e do Tejo à Espanha. Nem imagina o carinho que ela é bem recebida. Só estando presente para ver a forma como ela é recebida. E a forma como as comunidades ali vizinhas se interligam e comunicam, festas, o folclore, tudo isso faz parte do cruzeiro.
É diferente o lado espanhol?
Sim, se bem que é muito interessante. Aliás, todo o Tejo é muito diferente desde que começamos até chegar ao final. E essas diferenças vão-se notando. E o que é interessante, pronto, na parte espanhola, é exatamente a comunhão que existe com o português. As zonas reianas, não é? Que durante muito tempo havia até contrabando de um lado para o outro, não é? Assim que a fronteira é aberta com a adesão à CE, isso mudou um bocadinho também. Mas é muito interessante ver a relação que portugueses têm com espanhóis. Acabam por falar às vezes uma mescla das duas línguas. E a recepção da Nossa Senhora dos Avieiros acaba também por fazer-se nas duas línguas. E as pessoas misturam-se de um lado e do outro.
Cânticos.
Sim, os próprios cânticos, sim. São zonas que se vê que são bastante isoladas, onde as pessoas estão um pouco isoladas, de comunidades que estão sozinhas, não é? E naquele momento em que vem a Santa é realmente um momento de celebração. E de comunhão e união entre povos, sim.
Este assunto das comunidades espanholas, portuguesas, mesmo o próprio rio português, a parte portuguesa, tem, eu separo em três, a parte selvagem, o rio selvagem, a parte do rio Lesíria, uhum, e depois a parte do rio agitado. E isto molda também as pessoas.
Onde é que estão as fronteiras?
As fronteiras, elas...
Para nós, conhece, para quem conhece o rio...
Estamos a falar de um Tejo selvagem, talvez até Barquinha, um bocadinho acima, Constância, um Tejo mais selvagem, mais por explorar. As próprias pessoas, a interação que as pessoas connosco e com a imagem são de um carinho e de uma forma de estar completamente, uhum, mais calmas, uhum, mais tranquilas, uhum, mas o rio mais selvagem. Depois temos a Lesíria, Barquinha, talvez até Valada, já é um rio de Lesíria, um rio tranquilo, com muita areia, onde nós damos os seus mergulhos ao empurrar os barcos, uhum, e as próprias comunidades também, outra característica completamente diferente. Depois de Valada até Oeiras é um rio mais...
É um rio diferente, não é? Diferente.
Onde aí perdemos o controle, até propriamente da imagem. Aí já é só.
Perde o controle da imagem?
O controle, salvo seja. Porque é assim, estamos a falar de comunidades mais envolventes. Pois. Estamos a falar de 50, 60 barcos
São
que envolvem.
Barcos mesmo,
São
sim.
muitos barcos. E aí o controle já não é tanto. Enquanto na parte de cima de Vila Velha de Ródão, toda aquela zona, nós estamos mais próximos da imagem. Aqui, não. Nesta zona já é diferente. As pessoas, estamos a falar de um evento da recepção com 1.500 pessoas, uhum, né? Só para saber, em 2024 contabilizamos mais ou menos, somos sempre três a contabilizar o número de pessoas, mais ou menos por alto.
Sim.
Tivemos à volta de 17 mil e tal pessoas a ir ao evento. No Facebook, então, são números. São bastantes pessoas que estão a visualizar o cruzeiro descansados em casa.
Ana, conte-me um pouco sobre esta realidade aqui da mais agitada, trazendo algumas histórias que estão aqui no livro. Porquê é que é mais agitado na sua perspectiva também?
É mais agitado também porque lá está, são mais pessoas, mais barcos, mais envolvência. Até há uma certa, parece-me, competição entre localidades para ver quem é que faz a melhor festa, quem é que recebe melhor a Santa.
Uhum.
Sim. E também é onde encontramos, por exemplo, mais jovens e mais movimentos associativos de luta pela preservação da comunidade avieira, do rio. E portanto, se em cima nós encontramos uma população mais envelhecida, em baixo vamos começando a encontrar cada vez mais jovens, cada vez mais pessoas interessadas nesta luta pela preservação da cultura avieira ou da cultura ribeirinha. Eu diria que essas são as principais diferenças. E encontramos também mais avieiros. Mais,
curiosamente, não é?
Sim, porque pronto, foram descendo o rio sempre à procura de peixe. Isto é. Foi
portanto, se há mais gente jovem, também são bons indicadores em relação ao futuro da tradição manter-se, José Gaspar.
Sim, sim.
Nesta zona?
Nesta zona, sim. Porque...
A Ana está a abanar a cabeça.
Sim, não é?
A Lesíria, desde a Lesíria até... Vamos lá ver. Nós há uns anos fizemos um trabalho com o arquiteto Simões Dias, um livro sobre as embarcações avieiras. E fizemos um trabalho também de pesquisa de onde poderia haver os assentamentos destas comunidades. E conseguimos contabilizar quase 70 assentamentos, não é? Claro que alguns foram mudando ao longo dos anos, tirando algumas aldeias que hoje conhecemos, que se mantiveram sempre no mesmo local, mas outros eram apenas assentamentos temporários, sazonais, e que foram alterando. E a zona da Lesíria era o forte também, também era bastante forte. É verdade que eles faziam campanhas, chamadas campanhas, durante 15 dias. Por exemplo, se pensarmos em Santarém, Ribeira de Santarém, Alfães, Caneiras ou Barreira da Bica, eles faziam campanhas na zona de Vila Franca, 15 dias, estavam ali 15 dias e regressavam ao fim desses 15 dias. E eram formas de pescar, que hoje já não se utilizam. Estamos a falar de uma rede que era a varina, que desapareceu há uns anos. Por acaso tenho lá um exemplar. Que desapareceu, mas era um tipo de pesca que era coletiva, era de comunidade. Ou seja, hoje eram à volta de 7, 8 homens a pescar. Era uma rede de arrasto. E que hoje é para mim, amanhã é para ti.
Sim. Olha, mas o facto de haver mais jovens nesta zona quer dizer que a vibração do cruzeiro está para ficar, na sua perspectiva?
Ah, sim. Isso acho que sim. Acho que há jovens que estão cada vez mais interessados, mas lá está, na herança, na questão da memória. Porque muitos vão se afastando da pesca, não é? Pronto, inevitavelmente. Mas em relação à memória, à preservação da cultura, sim. Acho que há cada vez mais jovens a ligarem-se a esse património e a preservá-lo.
Muito bem. Muito obrigado, José Gaspar, e muito obrigado, Ana da Cunha. Falámos sobre o Cruzeiro Religioso e Cultural do Tejo, neste retrato da Fundação Francisco Manuel dos Santos, agora publicado. Uma viagem que convidamos a ler e que o podcast sirva um pouquinho de aperitivo para depois folhear este retrato da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Este é um programa com a genérica original do pianista Mário Lajinha, versão integral da nossa conversa na versão podcast, nestes episódios desta parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Fizeram o programa esta semana Beatriz Garcia, Ana Marta Domingues e José Pedro Frazão. Na próxima semana voltamos para conversar sobre outro tema.
Edição da noite. A hora certa é a hora da verdade. Todas as semanas convidamos um protagonista a olhar para a atualidade. Hora da Verdade. Uma parceria Renascença-Jornal Público para ouvir à quinta-feira, depois das 11 horas, na edição da noite e sempre em podcast e em rr.pt. A estrela internacional, Lionel Richie. Diga hello aos grandes hits. Lionel Richie. Uma noite memorável com as suas músicas preferidas. Ao vivo na Mel Arena, dia 29 de julho. Bilhetes já disponíveis em melblueticket.pt, lojas Mel e locais habituais. Apoio Renascença.
O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais. Encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon.
2 dias, uma paisagem de sonho e um cartaz incrível. O Dor and Port Wine Festival está de volta. Com vinho, gastronomia e música. A 4 e 5 de julho, no Porto Comercial de Campos, em Lamego. Concertos de Vanessa da Mata, David Fonseca, James Morrison, Os 4 e Meia, Dois Pares de Botas de Nena e Joana Almeirante. E muito mais. Dor and Port Wine Festival. O coração do Douro está a vibrar e chama por si. Bilhetes à venda. Apoio Renascença.
Como lidar com o envelhecimento da população? Como deve Portugal posicionar-se perante uma guerra na Europa? Podemos confiar na ciência? Como será o futuro económico do país? Os grandes temas da atualidade em debate à terça-feira, depois das 11, na edição da noite, ou sempre que quiser em podcast e em rr.pt. Da capa à contracapa. Uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos.
paz esteja convosco. Quantas vezes o disseste, Jesus, ao entrar em tantas casas, no encontro com os teus, entre as multidões que te seguiam, e fomos ouvindo e repetindo este desejo em todas as línguas, todas as geografias, todos os tempos. A paz esteja convosco. Mas hoje o mundo assiste, como nunca foi possível, a guerras devastadoras, a violências extremas, a uma real incapacidade de procurar a paz, de a construir e fortalecer. Por isso te pedimos, com renovada esperança e confiança, que nos ajudes a encontrar caminhos de paz, terras de paz, a encontrar homens e mulheres, crianças e jovens, todos determinados em procurar, construir e fortalecer a paz. Jesus, menino de Belém e crucificado em Jerusalém, Jesus, filho de Deus, traz a paz a tantas mães e pais desesperados, a tantas crianças sozinhas e jovens sem sonhos. A paz esteja convosco. Jesus, filho de Deus, inquieta-nos para não desistirmos da humanidade que somos, do mundo que temos. Jesus, Filho de Deus, dá-nos a tua paz.
Renascença, emissora católica portuguesa.
Boa noite, meia-noite no continente e na Madeira, são 11 horas nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Vai conhecer os títulos em destaque nesta edição. Boa noite.
Boa noite, Sr. Miar Gouveia Melo. Marcos Mendes diz que a experiência política é fundamental para quem queira ser Presidente da República. Isto uma noite em que António José Seguro confirmou que também entra na corrida a Belém. Luís Marques Mendes afirma que um voto nele não é um tiro no escuro. O candidato à presidência da República esteve esta noite a apresentar a sua comissão de honra. Lembrou que a experiência política é fundamental para ocupar o mais alto cargo do Estado. Antigo líder do PSD e antigo comentador televisivo, quis mostrar-se como uma figura previsível, sem nunca mencionar o adversário Gouveia Melo.
Conhecem as minhas qualidades. Até conhecem os meus defeitos. Foram 22 anos de cargos públicos, no poder local e no poder central. Mais 12 anos de comentário em televisão. São muitos anos de escrutínio e experiência acumulada. O que tem desde logo uma consequência clara. Um voto na minha candidatura não é nem uma aventura, nem um voto no desconhecido, nem um tiro no escuro. Isso nem pensar.
Luís Marques Mendes propõe uma medida simbólica, nomear um jovem para o Conselho de Estado e considera que o Presidente da República tem de encontrar consensos, não pode só ter o poder da palavra.
Sei bem que o Presidente da República não governa, mas também sei bem que não pode ficar por generalidades ou lugares comuns. Nas novas circunstâncias do mundo, da Europa e de Portugal, a influência do Presidente da República não pode ser apenas a influência da palavra. O Presidente da República tem de passar a ser um mediador, um construtor de pontes entre governo e partidos da oposição para resolver bloqueios e impasses que se arrastam há tempo demais.
Luís Marques Mendes, esta noite, na apresentação da Comissão de Honra na sua candidatura a Belém, o candidato teve...